O bom é que sempre sobra aprendizado.
Hoje é dia de Rapidinha. Informações e fatos sem preliminares.
Fala, amiguchos, tudo bom? Claro que não, né? Mas é hábito a gente perguntar. Nem 24 horas aí rodaram desde os episódios de ontem. O Trump afirmou já que a transição vai ser normal. Não concedeu, que eu acho ótimo. É isso aí mesmo. E essas notícias aí, em geral, vocês vão receber pela imprensa tradicional com a famosa deformação habitual. Mas tem alguns pontos que eu gostaria de passar com vocês, então acho que uma rapidinha fica, na medida, talvez meio longa. Em primeiro lugar, com relação ao nosso próprio acompanhamento em relação aos fatos das últimas 48 horas aí. E isso já aconteceu em outros momentos durante as eleições. A gente sentiu meio peixe fora d'água, sabe como é que é? Sai tweetando, postando breaking news no Facebook. A gente tem se questionado se é isso que a gente quer e se a gente sabe fazer. Mas certamente não é o nosso ambiente natural. A gente não é agência de notícias, né? Por mais que essas notícias não venham da imprensa tradicional, o que está escrito lá junto ao nome do Saindo da Bolha? Menos notícia, mais informação para você. Nada impede da gente, em episódios pensados, mais estruturados, levar informações que a mídia tradicional nunca levou. Aliás, isso tem sido o nosso hábito aqui dentro. Sem que para isso a gente tenha que ficar, aspas, noticiando. É tentador até ser o primeiro, e a gente até furou alguma coisa aqui, outra ali, mas não é nossa praia, né? Então a gente não quer ganhar campeonato de velocidade e sim de qualidade. Ser rápido não é tão difícil, tá? Sério mesmo. Em suma, é improvável que vocês vejam a gente de novo postando loucamente por aí, no Twitter, no Facebook, no Parler, no Telegram, um monte de notícia picada, tá? Esse é o primeiro ponto que a gente queria dar um toque para vocês. O segundo ponto foi o do dia de ontem em si, que inclusive terminou com uma rapidinha nossa. A gente revisou o dia, né, o santo dia na rapidinha, mas agora quer pontuar com mais informações. Primeiro lugar, de novo, a gente já havia comentado duas coisas na bolinha de terça e a gente está satisfeito por ter falado isso com vocês. Um, o Pence estava meio que fugindo do assunto, até que no fim de semana ele deu uma declaração de preocupação com relação às eleições, lembra disso? Que foi lido como importante, mas muito provavelmente foi lido como importante, meio que wishful thinking. Nossa, parece que o Pence acordou. Não é o caso não. Tá? E dois, que a hipótese, ainda que mais comentada na segunda e na terça, de enviar essas objeções para os legislativos estaduais, era um tiro longo. A gente falou exatamente isso, que era um tiro longo. E foi mesmo, tanto foi um tiro longo que o Pence resolveu nem dar. Pois bem, hoje vendo as entrevistas com analistas próximos do Trump, a notícia é que o Trump não ficou nada surpreso da ação do Pence de dar uma banana para essa história do legislativo. Tá, ele não podia falar isso. Eu não estou achando que vai dar em nada mesmo. Isso politicamente seria um horror, né? Mas o Trump mesmo entendia que era muito improvável que o Pence fizesse aquilo. Basicamente, entre outras coisas, porque o Pence não é o Trump, tá? O Pence é um político tradicionalzão e está até lá na chapa do Trump para fazer a posição republicana do Trump ser mais viável na época lá em 2016. Veja, na época da candidatura, quando o Trump estava indo para as primárias ainda, considerava-se a possibilidade de mais alguém da família junto, sei lá, o filho, a filha, como serviço deles. Tal. Mas ele foi fortemente desaconselhado, falando que isso não ia colar nem a pau. Portanto, o Pence é meio que um... É o centrão do Trump, sabe como é que é? Então a chance de você ver o Pence pular na granada para salvar o presidente era muito remota. Deixando claro, não estamos falando aqui, já sabia, não. Ficamos sabendo desse maior distanciamento entre os dois, entre o Pence e o Trump, nos últimos dias, principalmente depois das eleições, tá? Ontem ainda. Portanto, se a gente for considerar que o Trump realmente contava com o Pence, até hoje, sob um certo aspecto, um pouco de inocência nossa em geral, talvez um desejo mais profundo do que propriamente botar a mão na consciência e falar assim, a gente tem certeza que o Pence é a dobradinha do Trump. Viver e aprender, né? O segundo ponto que eu gostaria de dar uma passada rápida é com relação à política americana. a política partidária, tá? Como ela tá esfacelada mesmo. A gente fez uma bolinha, bolinha 65, em que a gente pergunta logo no título, é o fim do bipartidarismo americano, né? Se ele estaria chegando. E esse episódio de ontem põe um pouquinho mais de lenha na fogueira, se vocês forem analisar. Antes da gente falar dos republicanos, até porque o nosso enfoque aqui tem sido muito a trajetória republicana, por motivos óbvios, né? E como pessoas de direita, acredito que todos acabem tendo esse foco também. Muitas vezes a gente perde o foco nos democratas, o que é um erro. Eu não estou falando aqui de falar democrata só para xingar os caras, falar que não presta, etc e tal, mas realmente ficar de olho no que estão... O que está acontecendo lá dentro, né? Logo nos primeiros dias agora do ano, a Nancy Pelosi foi reeleita a líder dos democratas, certo? O que não se falou muito é que a coisa não foi fácil para ela, não. Apesar dela ter ganhado por 219 a 208, que é um placar apertado, e o concorrente dela era um concorrente republicano, quer dizer, ela podia acontecer quase uma Câmara de maioria democrata ter um líder republicano, então veja que loucura. As coisas não foram fáceis não, e expuseram aí uma série de problemas também lá entre os burricos. Apesar de negar, a Pelosi, por exemplo, olha como foi o aperto, ela levou uma deputada recentemente testada como positiva em Covid-19 para votar. Pra você ver como eles são super preocupados, né, com a saúde popular, né? Então isso significa que ela tinha muito a perder, qualquer voto era importante. No final, dois democratas não votaram nela e outros dois só marcaram presença, mas não votaram nela também. Então, por isso que ela não teve uma margem melhor. Por outro lado, os republicanos, eles tiveram 100% de apoio ao seu candidato de liderança. Isso fez com que aparecesse uma questão. Como é que votaram, então, os deputados da extrema esquerda do partido? Por exemplo, o tal do Squad lá, da Alessandra Ocasio-Cortez e outros. Esse grupo tem sido, pelo menos da boca para fora, extremamente crítico a Pelosi. Porque sim, ela é raposa velha, tá? É como se fosse fazer o pessoal fazer um acordão com o César Maia. Bom, talvez o meu exemplo não seja ótimo, mas vocês pegaram o contexto. Se a extrema esquerda democrata, não os políticos, tá? Mas os eleitores de extrema esquerda detestam Biden, é óbvio que eles também detestam a Nancy Pelosi. Mas isso no final não foi um problema. O Squad lá, a Alessandra Ocasio-Cortez e as amiguinhas lá, venderam-se baratinho para Pelosi e votaram nela, tá? Fazendo a extrema esquerda eleitores parar para perguntar, ué, se eles acreditavam que Alessandro Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, essa turma toda eram por eles, né? Mas não são? Então, quem será? E isso abre um vácuo aí de poder no meio da esquerda. Olha que coisa maluca. Você já tem a esquerda corporativa, você tem a esquerda teórica... Teórica não, é a extrema esquerda partidária, e ainda assim tem um pedaço da esquerda que não está se sentindo representado por ninguém. Então tá feia a coisa pelo lado de lá. Aí sim, do lado republicano, o estrago é evidente. Cada senador que não apoiou Trump agora, em 2020, sem dúvida nenhuma, vai ter um concorrente nas primárias de 2022. E a vida política deles não vai ser fácil, pode apostar. O Trump carrega sem nenhum esforço mais de, o quê, 70% da base republicana nas costas, e o antitrumpismo dentro do Partido Republicano certamente vai pagar um preço altíssimo nas próximas eleições. Só como exemplo. Lembra que a gente falou que a senadora da Georgia, Kelly Loeffler, nunca apoiou o Trump? A gente contou isso no episódio lá recente da Georgia, e que depois ela acabou dizendo que apoiaria o Trump na contestação dos votos lá do resultado do colégio eleitoral, né? A gente contou isso no episódio exatamente seguinte. Pois é, ontem, depois dos incidentes lá do Capitólio, ela avisou que não apoiaria o Trump novamente. Três posições, vai, volta, vai em 72 horas. Ridículo. Imagina o futuro político de um candidato desse. Portanto, pela direita americana, alguma coisa muito forte vai ser parida aí da barriga republicana. Não vai dar para ser um novo Tea Party só. Se antes os eleitores republicanos estavam decepcionados, agora eles estão... furiosos com boa parte da sua liderança partidária. A gente viu, por exemplo, vários eleitores do Rand Paul, que nem republicano é, né? Ele é libertarian, espumando pela boca pela falta de posição dele em relação ao que aconteceu. E prometendo aí a vários deles, achei muito engraçado, que vão fazer o impossível para ele voltar a clinicar. Lembrando que o Rand Paul é médico. Reclamando, por exemplo, das posições dele, que são sempre super favoráveis à liberdade econômica das empresas, e agora a pouca vontade dele com relação à liberdade das pessoas. Pessoas votam, empresas não. O novo partido que estão aí chamando de Patriota, Patriot, é uma possibilidade real, mas vai depender muito da vontade de Trump também. Ele vai acabar sendo talvez o timoneiro dessa tendência se ele realmente desejar ficar na política. Não é certo isso. Caso contrário, ele vai ter que dar a benção aí para seguir com a tocha, mas a tarefa vai ser mais difícil. Fala-se, inclusive, que ele está preparando aí os bilhõezinhos dele para abrir uma nova rede de comunicação para fazer concorrência com Fox, CNN, etc. A verdade é que o Partido Republicano se expôs em demasia nesse negócio. Agora ficou totalmente pelado na frente dos eleitores dele. A ala corporativa, que sempre detestou o populismo do Trump, está aliviada, obviamente, com tudo que aconteceu ontem. Eles fizeram aquele discurso, geralmente aí apontando para uma situação do tipo: ah, chega, é hora de acabar com isso, vamos partir para um novo momento, tá? Essa foi a pegada da maior parte dos discursos aí que a gente viu dos republicanos corporatistas, tá? Corporativos, perdão. E esse discurso, ele simplesmente desprezou os esforços aí de uma quantidade gigantesca de milhões e bilhões de eleitores que se esforçaram por uma eleição justa e limpa e que se sentem inúteis, basicamente, né? Eles se sentem inúteis porque os votos dele não valem nada, ou, na melhor das hipóteses, valeram tanto e empataram, foram cancelados por um voto, por exemplo, de um americano morto. E aí, com essa cabeça, chegamos no dia de ontem. O que que aconteceu? O que que vem daí? Deixando claro que uma coisa é explicar e outra coisa é justificar. Apesar de eu não achar o fim do mundo a invasão do Capitólio como ato em si, tá? Não acho mesmo, mas também não acho que seja justificável e muito menos tenha sido inteligente. A ação foi praticamente a batida do último prego no caixão do Trump. Por isso, não é de se estranhar que se considere, inclusive, a participação da Antifa no evento. Mas havia gente, óbvio, gente do grupo de Trump também, é evidente. A veterana que tomou o tiro no pescoço, que aliás, agora tem um vídeo que mostra perfeitamente a polícia atirando nela, era a polícia legislativa realmente, foi de dentro para fora de uma porta, não fazia nenhum motivo, tá? Foi um tiro a sangue frio, um horror injustificável, e eu me perdi. Assim, eu dizia que é evidente que havia pessoas de Trump dentro lá do Capitólio e certamente a maior parte delas, inclusive a moça morta. Mas essas pessoas entraram no Capitólio por uma série de razões que falaram mais forte que a própria sabedoria de estar lá em si, certo? A sabedoria seria o quê? Não entrar. Entraram porque estão de saco cheio do fechamento do país pelo coronavírus chinês. E com esse fechamento viram as suas vidas econômicas, negócios, plano futuro, tudo indo para o saco. Estão de saco cheio da impunidade de safados como Hillary, Epstein, Loeffler e outros. Outros, aliás, como o Joe Biden, né, e o filho dele, que estão sendo premiados com a presidência da República. O grande ladrão ganha o grande prêmio. Estão confusos, porque têm visto nos últimos meses organizações de esquerda destruir a cidade deles, inclusive Washington, né? Colocando fogo, destruindo tudo em nome de uma causa que é uma verdadeira heresia, né? Que é matar e destruir propriedades de negros em nome de negros. E agora eles olham e estão sendo julgados? Ué, mas não tem feito isso todo mundo ultimamente? Nós só fizemos igual? Pois é. Pensa o seguinte, não é a mesma solução para o mesmo problema. A esquerda ela tem apoio para fazer esse tipo de solução. Entrar, pôr fogo, quebrar. Ela vai ser sempre apoiada, ou a notícia vai ser escondida, ou ela vai ser alterada para que pareça gloriosa, muito bacana. Nunca, nunca a direita vai ter esse mesmo tratamento. Então, não adianta falar, se eles fazem, também nós vamos fazer. Porque é certeza de derrota na certa. O pensamento de direita, a ação de direita para a transformação não pode ser igual a deles não, gente. Senão vai ser só porrada. As pessoas estão uma pistola porque elas estão sendo chamadas de racista, fascista e todos esses istas padrão. E até que enfim viram uma liderança, que era o presidente, que pensava como eles. As pessoas estavam furiosas porque, é claro, houve fraude. E eu nem vou me aprofundar nisso. Essas são razões, são explicações para o dia de ontem, que, convenhamos, não foi violento afora uma porta, uma janela quebrada, e obviamente a moça morta por um policial do Congresso. Já li mais 5 pessoas, já li mais 4 pessoas, até agora não consegui fechar essa conta. Ah, mas se eu saindo da bolha, eles invadiram o Capitólio, a casa da democracia. Sério, jura? Tem uns perrapados por aí afora dizendo que isso não acontecia há coisa de um século, a invasão do Capitólio. Papo furadíssimo, Marcha das Mulheres já fez. Nas oitivas aí da indicação do juiz da Suprema Corte lá, o Brett Kavanaugh, aconteceu isso também, invadir o Capitólio. Isso não é século, isso é da administração Trump. Então, existe uma memória seletiva da imprensa que é repetida pelas pessoas, que aí elas podem ficar horrorizadas e sair repetindo a mesma coisa de todo mundo. É o padrão de comportamento, você abre a imprensa e você copia o que ela fala. Eu vou ser franco para vocês, eu não sinto raiva de quem repapagaia esse tipo de papo da imprensa, tá? Eu juro, eu tenho pena de verdade. Eu fico com pena porque essas pessoas são ferramentas da tal da elite e elas nem percebem, elas repetem o discurso dessa elite e elas também são ferramentas de abuso que um dia elas vão sentir no futuro. Isso tudo não é para quem é de direita hoje, isso é para todo mundo amanhã. Todo mundo vai sentir o peso da falta de possibilidade de ter opinião, da falta de possibilidade de se expressar normalmente e no futuro, muito longe, da falta de possibilidade de pensar livremente. É, depois se diz que a vida é injusta. Evidente que a gente vai cair mais antes de voltar a subir. Isso ficou bem claro. Se em um país como os Estados Unidos uma eleição fraudulenta pode dar certo, imagina o que vem por aí, meus amigos. Não é por outra razão que a gente está aqui, tá? Como saindo da bolha. Porque faz tempo que a gente tem a sensação de que a gente está com uma pequena vantagem em relação aos países desenvolvidos. Hoje mesmo a gente estava falando sobre isso. A gente ainda tem muito que conquistar do básico com o país antes de entrar em guerra civil pelo tipo de privada do trans, né? Falta privada, falta esgoto. Ainda estamos longe de entrar em guerra civil por discutir condições de cancelamento. A gente ainda precisa de escola decente, salário brasileiro é baixo. Antes mesmo de começar a discutir o que é deplatforming, né? A gente ainda tem que bancarizar aí o que é um terço ou mais da população brasileira. Antes de sair no pau, para quem tem razão sobre o que nas redes sociais, ainda tem uma multidão de gente que mal escreve e lê, que tem que pagar a conexão na internet, não tem como. Talvez, gente, talvez os nossos principais defeitos nos atrasem com relação a essa nova ordem que estão tentando impor. Alimentar o filho é mais importante que ter razão. Comprar remédio é mais importante que ideologia para a maior parte de nós. Graças a Deus. Mas não graças a Deus pelo atraso, mas graças a Deus porque talvez esse contrapé nosso com relação ao mundo desenvolvido vai nos manter relativamente mais livre por um pouco mais de tempo. É por essa história de Trump, por esse mais de um ano, né? Exatamente quem já está falando sobre essas eleições, que terminam agora, em tese, porque ainda vai ter muito a se falar sobre isso, principalmente pela imprensa, que o Saindo da Bolha está aqui para tentar entender de verdade, junto com vocês, que mundo é esse que a gente vive hoje e aprender na prática por que as nossas liberdades são importantes. Falta à nossa direita brasileira mais união. O Andy Oliveira, um dos nossos ouvintes, comentou lá no Facebook, certíssimo, que nos Estados Unidos as coisas estão lá assim também. É um aprendizado. Essa divisão não faz sentido. A gente tem que aprender com a história, né? O Trump perdeu em boa parte porque a direita americana não é unida. Não nos votos, tá? Mas no apoio que destravaria esse melê todo que fizeram das eleições dele. Bananeiras as eleições deles, né? Bem bananeira. Tá na hora dos poucos agentes decentes de direita do Brasil se abrirem para o diálogo. E que nós aqui, plebeus, também. Que a gente largue o porrete no chão um pouco e passe a conversar com os nossos pares de similaridades. Que, pelo menos, dessa história toda, fique um pouco de lição para a gente também. É isso aí, pessoal. A gente agradece a presença de todo mundo e pede para quem não fez ainda entrar lá no nosso site www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow this podcast ou seguir a gente também no Spotify, Podcast Addict, o Apple Podcasts, Deezer, tá? E desde já A gente deseja um bom restinho de semana, um bom fim de semana e que todos fiquem todos muito, muito mais super, super bem.
Rapidinha do Saindo da Bolha.